Bom dia. Um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos essa manhã. Para quem não nos conhece, a gente passou aqui em 2015, não era aqui, era numa outra localização. E eu tive a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos esse mesmo campo queremos compartilhar com os irmãos essa manhã. Mas primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo privilégio de poder mostrar para vocês um pouco do nosso país. É uma alegria poder rever os irmãos e estar com vocês mais uma vez, tá bom? E antes de tudo, eu queria agradecer de coração o carinho, o amor, a dedicação que vocês tiveram conosco durante esse nosso tempo de perguntas e dúvidas. Nós não sabíamos o que Deus queria de nós, o que Ele queria nos ensinar ou fazer durante o período de câncer da minha esposa. Então, a igreja foi muito gentil conosco, nos apoiou em oração, nos apoiou em encorajamento. O irmão Ivens, outro dia chegou, eu nem sabia, eu estava no apartamento de cima, ele estava no apartamento de baixo, ele falou que a igreja preparou uma pequena cesta básica para vocês e nós queremos entregar, você pode passar o endereço? Quando eu passei o endereço, ele falou, mas aqui embaixo de vocês. Aí foram lá deixar as coisas que a igreja nos enviou. Então, muito obrigado por providenciar, muito obrigado por cuidar, e não apenas uma vez, mas outras vezes também, vocês nos apoiaram com as suas finanças. Então, muito obrigado, eu queria pessoalmente vir e agradecer o carinho, a dedicação e o exemplo cristão de vocês. Muito obrigado, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês, eu vou trazer logo após o relatório, um pequeno devocional, mas eu queria compartilhar com vocês o campo onde nós trabalhamos, na Guiana Inglesa. É um país muito conhecido, não é um país que atrai curiosidade, porque, além de ser muito pequeno, não tem muita coisa do ponto de vista turístico, de se ver ou alguma coisa histórica ou geopolítica, não há nada lá que chame muito a atenção. Mas é um país que carece muito, muito mesmo, do amor de Cristo, e eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor tem feito lá nesses 13 anos de ministério que temos tido com esse país. Mas antes disso, a minha esposa está ali, a Fabiana, e como eu vou falar no relatório o que aconteceu, mas também é em nome dela que eu agradeço o carinho e o amor dos irmãos. Tá? Se você quer fazer alguma pergunta, depois você pode conversar com a gente, ou talvez até mesmo durante a apresentação, tá bom? Mas o nosso campus, deixa eu só ver como está a sua geografia. Alguém aqui sabe onde fica a Guiana Inglesa? É só Guiana, na verdade, mas para distinguir da francesa, nós chamamos inglesa. Alguém aqui sabe onde fica? Aula de geografia agora. Né? Mas fica na América do Sul, fica. Algumas pessoas perguntam, na África? Não é na África. Tem Gana, que parece Guiana, mas não é, mas fica aqui na América do Sul, entre a Venezuela e o Suriname, fazendo fronteira com o estado brasileiro de Roraima. Então, essa é a bandeira deles. E deixa eu só, antes de passar algumas informações. Certo. Me apresentar mais uma vez, eu sou o João, a minha esposa Fabiana, nós temos três filhos, o Itiel, o Ethan e o William, que está na salinha das crianças. Então, nós somos de todos os lugares. Eu sou de Sobral, minha esposa de Limoeiro, um outro filho nasceu na Guiana, o outro nasceu também em Sobral. O outro, apesar de ter nascido no exterior, mas foi registrado no Brasil. Então, ele é boa vistência, roraimense. Então, a gente é de todo canto. Eu sou da Igreja Bíblica de Sobral. Nós trabalhamos com a Missão Maranata desde 2009. Fomos para a Guiana como independentes, mas nos filiamos à Missão Maranata em 2009, e nós amamos de verdade o povo guianense. É um povo muito hospitaleiro, um povo que ajuda de verdade, mas é um povo incrivelmente idólatra, é um povo que a noção e o entendimento de vida deles é se divertir, é beber e acabar com a vida passando por aqui pensando que isso é apenas uma diversão, já que eles pensam que vão voltar, reencarnação, karma, tudo isso é muito comum por lá. Então, eles vivem dessa maneira. São gente boa, mas também são muito, muito idólatras. Mas o Senhor colocou em nosso coração um amor muito grande por esse povo, e eu quero apresentar um pouquinho desse país, desse povo, para você. Então, a Guiana, como eu já falei antes, fica na América do Sul, fazendo fronteira com o estado brasileiro de Roraima, entre a Venezuela e o Suriname. Lá na Guiana, a capital é Georgetown, eles têm algumas cidades maiores, mas quando você compara com o Brasil, tudo pequenininho. A segunda maior cidade do país tem 50 mil habitantes, que é a New Amsterdam, Nova Amsterdã. Então, há outras cidades, como Ana Vidina, Linden, Bártica, Latham, fica na fronteira com o Brasil e outras. A capital é Georgetown. Lá eles falam inglês e a economia do país é baseada na agricultura e mais recentemente em petróleo. Se achou muito, mas muito petróleo por lá. E a Guiana, no ano passado, foi o país que mais cresceu no planeta, com 86% de crescimento. Esse ano vai ser ainda o país que mais vai crescer no planeta, quase 30%, passando a China 3, 4, 5 vezes. Então, eles estão mudando o foco da economia, que era da exploração da madeira, pedras preciosas, e estão agora indo para petróleo. E o dinheiro de lá é o dólar guianense, apesar de ser chamado dólar, não tem tanto valor assim, vale mais que o real, 3 vezes mais do que o real, o que já é uma coisa boa para eles, né, mas muito ruim para nós, porque nós temos que fazer a conversão do real para o dólar da Guiana. Então, esse é o raio-x do país, mais ou menos, do que eles sobre o que eles vivem, o que eles fazem e como eles são. A população é composta majoritariamente por afrodescendentes, indianos, índios, chineses e agora venezuelanos e cubanos. A capital tem sido tomada por esses refugiados. Aqui a Venezuela é a vizinha, está na miséria. Tem muitos, mas muitos venezuelanos por lá. Então, agora, estamos, não nós, outros missionários estão desenvolvendo ministérios com os venezuelanos que estão chegando por lá. Então, ministérios passados, desses 13 anos, o Senhor nos concedeu a alegria de implantarmos uma igreja, a Igreja Batista Regular Adventure. Isso fica ao noroeste da Guiana, lá perto da fronteira com a Venezuela. Nós saímos, começamos esse trabalho juntamente com um casal americano em 2008, e ficamos lá até 2017, quando fomos a iniciar uma nova etapa do nosso ministério em uma outra cidade, que até hoje trabalhamos, a chamada de Caverton. Isso fica lá no leste da Guiana, na fronteira com o Suriname. Nós moramos bem na fronteira mesmo. A cidade é a última da Guiana, e do nosso quintal tem um rio. A gente consegue ver a segunda maior cidade do Suriname do outro lado. Então, você consegue ver aí algumas imagens da cidade, apesar de ser uma cidade. Nós morávamos na mata, e essa é uma cidade ainda muito, muito pequenininha comparada aos padrões do Brasil. Então, Caverton é uma cidade com 51% da população adere ao islamismo. Nós moramos e trabalhamos com eles. Lá na cidade inteira tem mesquitas para todos os lados. 4 da manhã, 4:30 da manhã, você consegue ver o chamado dos muçulmanos para oração. E a outra religião significante e grande por lá é o hinduísmo. O cristianismo é representado por lá, mas majoritariamente por algumas igrejas pentecostais. E o cristianismo lá é muito, mas muito diluído. É simplesmente uma tradição. Na Guiana, você tem que ter uma religião. Ou você é muçulmano, você é hindu, ou você é cristão. Mas às vezes nem praticam. Simplesmente é a minha identificação cultural. Todo mundo tem. Eu encontrei um ateu uma vez, e ele falou: eu sou ateu, mas eu sou hindu. Porque precisa ter. A sociedade é uma sociedade muito religiosa, exige que você tenha uma religião. Então, até ateus creem em alguma coisa espiritual por tradição. E, atualmente, nós moramos nessa... Você vê esse mapa, o mapa da Guiana. Essa parte em vermelho é o nome do nosso, é o nosso estado. O nome dele é East Berbice. Fica bem na fronteira com o Suriname. E nós trabalhamos nesse estado. Atualmente, nós tomamos de conta de 2 igrejas. A Igreja Batista em Clonbrook, de 73, é o nome da vila, e também Blackbush Polder, que é uma igreja que fica mais ou menos uns 75 quilômetros uma da outra. Então, quando, em 2015, 2016, surgiu a oportunidade de orar sobre mudar de ministério para outro lugar. E essas 2 igrejas são 2 igrejas batistas regulares implantadas pela Batistas Mid Missions, que é a mesma missão que implanta as igrejas batistas, ou implantava igrejas batistas regulares aqui no Brasil. E desde 1979, 78, eu não sei se alguém aqui ouviu falar ou lembra do Jim Jones. O Jim Jones era um falso profeta, ele era comunista nos Estados Unidos e querendo fugir da Califórnia por conta de algumas leis que perseguiam o comunismo, nunca foi muito bem visto antigamente nos Estados Unidos, então ele fugiu, não fugiu, levou toda a sua igreja para Guiana, ao governo da Guiana. A Guiana era um país comunista e eles cederam terras para essa seita. E tinha lá quase 1,000 americanos morando no meio da mata. E ele ficou louco, ele tinha tendências ditatoriais e acabou oprimindo aquela congregação. E quando a congregação abriu os olhos, nós queremos ir embora, isso aqui não é cristianismo, ele obrigou todo mundo a tomar um suco envenenado. Mataram as crianças primeiro, depois todo mundo se matou e ele foi o último para certificar que todo mundo morreu, então... se matou. Quase 1,000 pessoas morreram até hoje, é o maior suicídio coletivo da história. Então, por conta disso, o cristianismo ficou muito mal visto na Guiana. Então, o ditador do país colocou para fora todos os missionários americanos, incluindo os batistas mid-missions. Então, essas duas igrejas que foram implantadas lá pelos anos 50, 60, ficaram desde então sem pastores. 3 décadas, quase 4 décadas, sem nenhum pastor, e não estavam fechando portas, bem devagarzinho o trabalho, o ministério por lá. Então, fomos convidados a considerar, a tomar de conta dessas duas igrejas, que oramos por 1 ano, minha esposa e o Senhor nos moveu para tomarmos de conta dessas duas igrejas. Então, temos tomado de conta das duas, o Senhor tem abençoado grandemente. Então, a igreja de 73, a First Baptist, fica na cidade de Creverton, e a outra, Emmaus, fica numa vila chamada Black Bush Polder, que fica mais ou menos 1 hora de viagem da outra. Então, nós tomamos de conta das duas. Pela manhã, nós fazemos cultos, escola dominical, na 73, e ficamos de 8 da manhã, 8 e meia da manhã, até quase meio-dia por lá, nos trabalhos. Voltamos para casa, comemos alguma coisa, fazemos a viagem para outra igreja, e passamos a tarde lá fazendo a mesma coisa, escola dominical, tomando de conta, e também tem os cultos da semana, visitas e programações especiais. É bem cansativo, mas o Senhor tem nos dado força física para trabalharmos com essas duas igrejas, e o Senhor também tem abençoado, tem os seus percalços, mas o Senhor tem abençoado. O Senhor nos concedeu, alguém perguntou assim, como é a velocidade de trabalho na Guiana em relação a batismos? Olha, demora demais, porque trabalhar com muçulmano, trabalhar com hindu, não é uma coisa que você consegue convencê-los. Esse é o trabalho do Espírito Santo, mas não é uma coisa fácil de comunicar o evangelho para pessoas, para religiões que não têm nada a ver, que não tem nenhuma, não é similar ao que nós cremos. Então, demora muito tempo. E é preciso investir muito em amizade. Então, demora. O último batismo que tivemos lá foi em 2018. E tivemos o outro batismo antes de sairmos, de voltarmos para o Brasil em junho. Nós chegamos no Brasil em junho, então tivemos um batismo. Ou seja, é um período longo, mas é longo, é demorado, mas as coisas têm acontecido. É preciso ter muita, mas muita paciência. Se você é um pastor ou missionário impaciente... É um campo chato de se trabalhar, mas o Senhor tem abençoado, como eu tenho dito, e conseguimos treinar, nesses 4 anos que estamos por lá, esses 2 jovens, o Devon e o Leon. Eles são jovens bem consagrados, e quando tivemos que ir embora agora, por conta do problema de saúde da minha esposa, eu falei, vocês vão ter que tomar de conta da igreja, o treinamento deles não terminou ainda, mas vocês vão ter que ficar. E eles estão fazendo um trabalho magnífico. Muito, muito bom. E isso já tem tomovido os nossos corações, porque Deus já tem nos incomodado a irmos para um outro local. Então, mas eu vou falar sobre isso depois. Mas temos esses 2 jovens que têm feito um magnífico trabalho. Então, na última vez, a gente estava praticando, ensinando eles a batizar. Então, o Devon, que batizou meu filho, e aprendeu a batizar naquele dia. Então, foi treinamento para ele também naquele dia, bem abençoado. E os irmãos também lá têm começado a andar com as próprias pernas. Esse é um grupo de estudos de um irmão, o Arjun. E ele tem uma posição de autoridade numa empresa. E ele tem encorajado pessoas, seus funcionários, a estudarem a Bíblia com ele. Então, ele tem feito, realizado estudos bíblicos todos os domingos com um grupo bom de homens. Isso tem nos alegrado muito ver que eles já estão começando a caminhar sozinhos, eles estão começando a ver como é o trabalho e estão se colocando. E agora, durante a nossa ausência, eles têm realmente feito um trabalho exemplar. Então, isso nos traz muita alegria. E a outra cidade, outra localidade, essa é uma comunidade muito ruim de se trabalhar, no sentido de que não tem infraestrutura de nada. Lá é lama, tem uma estrada principal e o resto é lama, muita lama mesmo. E a gente vai visitar, a gente tem que pôr aquela bota de borracha e vai entrar na lama. Essa minha esposa lá no cantinho visitando, logo depois da cirurgia que ela fez para remover o tumor, a gente foi fazer visitas. E é isso, as ruas principais da vila são dessa maneira. Apenas lama, muito carente. E o que é pior, além da situação social ser muito ruim, tem a questão da idolatria. Essa é uma vila diferente da Riverton, onde nós trabalhamos. É uma cidade muçulmana. E Blackbush Powder é uma vila hindu. Mas eles a vertente hindu deles é a demoníaca. Eles adoram uma deusa chamada Kalimai, essa que você consegue ver na foto, e é a deusa da vila. Então, são vários templos dessa deusa demônio, e todo mundo lá ou já adorou ou tem algum parente que adora a Kalimai. O que distingue a Kalimai dos outros deuses hindus é que essa é assassina, ela demanda sangue. Então, todo culto, toda reunião deles, são sacrificados vários animais, mas você sabe qual, nas escrituras dele, o que ela exige é sangue de criança, sangue inocente. A Guiana tem leis que não vai permitir esse tipo de coisa, então eles não sacrificam, pelo menos não publicamente, crianças, mas a demônio exige sangue de crianças. E isso é o que a gente tem que lidar e trabalhar naquela vila. E, irmãos, é muito pesado a situação naquele local. O maior índice de suicídio no planeta pertence a essa vilazinha. Se você for pesquisar no Google, você vai ver que a Guiana é o país número um em suicídio. Não é a Europa, é a Guiana. E essa vila está no topo lá na Guiana. E bebedeira, drogas, casamentos quebrados, dificuldades financeiras, é horrível, é um inferno realmente. E muitas vezes mesmo, isso nos drena espiritualmente. É um local difícil de se trabalhar. Mas tem uma igrejinha lá, uma igreja batista regular, que está lá quase meio século. E, na verdade, mais de meio século. E tentando, quase fecha a porta. Se você não viu a foto anterior, já está bem velho, o prédio está todo acabadinho. Deu para dar uma reforma no ano passado. Conseguimos fazer uma reforma, mas inundou tudo esse ano e tudo que a gente havia feito esculhambou o chão, acabou, as paredes estão manchadas, lama. Então é uma tristeza, mas continua lá. Com pouquíssimas pessoas, mas está lá, continuando. Então olhem por essa igreja, Igreja Batista Regular em Maús. É um local de difícil acesso aos corações das pessoas, e os irmãos lá também sofrem muito com o que acontece por lá. As famílias deles também são afetadas. E, como eu falei, o Senhor tem colocado em nosso coração, nos desafiado a iniciarmos algo diferente. Então, nós, no nosso estado, East Burbank, tem a capital, a Nova Amsterdã, New Amsterdam, e não tem nenhum trabalho batista por lá. É a capital do estado, é uma cidade até mais ou menos desenvolvida, mas não tem absolutamente nenhum trabalho batista. Tem alguma coisa da convenção lá, eu conversei com o pastor Taylor, e ele já está mais para lá do que para cá. Ele falou, se você quiser, eu entrego tudo para você e eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida, eu não me importa mais. E está bem pequenininha a igreja lá, está sem vida, na verdade. Então o Senhor tem nos incomodado a começarmos alguma coisa por lá. A cidade é dominada por anglicanos e por adventistas. lá majoritariamente eles são afrodescendentes, então eles são cristianizados. Então o anglicanismo é herança da colonização inglesa e o adventismo que tinha no passado. Uma voz missionária, um trabalho missionário muito grande naquele país. Então, a cidade de New Amsterdam é bem grande e nós temos orado por isso. Então, se o Senhor confirma, nós voltamos para a Guiana no ano que vem, em fevereiro. Nós terminamos o treinamento dos dois pastores e no final do ano, ou no começo do ano que vem, no caso do ano seguinte, a gente vai mudar e começar um trabalho na cidade de Nova Amsterdã. Então, caso os irmãos lembrem, vocês podem orar por isso também, para que o Senhor nos dê sabedoria, que a gente não cometa erros. Se não é a vontade de Deus, nós não queremos ir, queremos continuar com os irmãos. Mas, se eles já podem tomar de conta de si, a gente então pode sair para outra cidade e começar um trabalho por lá. Apenas algumas fotografias, tem muitas igrejas bonitas, por sinal, catedrais anglicanas, e absolutamente nenhum trabalho sério, nenhum trabalho batista por lá. E assim o Senhor também abençoando, nós temos planos também de começar a ajudar, auxiliar mais na capital, em Georgetown. Essa é a Igreja Batista Regular de Kitty, que é um bairro em Georgetown. E também a igreja não tem ido muito bem, e se pudermos de alguma forma poder ajudar, a gente quer iniciar nessa igreja um pequeno centro de treinamento. No terreno de trás da igreja tem um espaço razoável, e o plano é começar, caso o Senhor abençoe, a construir alguma coisa ou reformar alguma coisa lá por trás e treinar líderes. Como tem muitos venezuelanos, muitos cubanos refugiados, muitos são cristãos, fugindo da perseguição, da fome, da miséria, foram para lá e estão perdidos. Não tem igreja que os apoie por conta da barreira linguística. Eles têm ficado de lado. Então, o plano é, o Senhor abrindo portas e confirmando tudo isso, começarmos também a fazermos alguma viagem regular para a capital e treinarmos tanto guianenses como os hispânicos, os latinos, como eles chamam por lá. Tá bom? E nós, no momento, somos filiados à missão ABWE, que é uma missão batista regular. Eles enviam sempre missionários, grupos e times, professores de seminário, e nós queremos aproveitar essa mão de obra e conseguir, então, alcançar e treinar venezuelanos, cubanos e também guianenses. Então, voltando também, são várias coisas, eu trabalho demais e não há missionários para fazer. Então, nós queremos fazer tudo isso, mas vai ser tudo de acordo com o nosso estado físico permita. Mas esse casal que você vê aqui é o Ryan, e ele tem um pequeno grupo de uma igreja batista que fechou portas. E ele tem o remanescente, tem estudado a Bíblia na casa dele, mas ele não tem nenhum treinamento. Então, ele me pediu que eu fosse auxiliá-los. Então, nós iríamos, na verdade, começar, mas tivemos que voltar para o Brasil. Mas também, Deus abençoando, queremos pelo menos treinar durante algum tempo, ajudar esse pequeno grupo a caminhar e então a caminhar sozinhos e ver o Senhor ajudando que eles se movam e comecem a se solidificar nas Escrituras e caminhar sozinhos. E meus irmãos, como eu falei sobre a minha esposa, quero rapidamente só lhes passar um pequeno relatório. Minha esposa foi diagnosticada com câncer no início desse ano, a câncer de bexiga, e ela estava progredindo muito ruim, estava muito, na verdade, muito rápido, o câncer se aumentando, e conseguimos uma cirurgia na Guiana, e o doutor conseguiu remover o tumor e remover uma parte da bexiga dela para evitar que o tumor se espalhasse. Mas quando a biópsia chegou, já havia passado para a parede muscular, e o médico lá falou que não teria mais como ajudar. E, na verdade, tem até um oncologista no país, mas é um oncologista para o país inteiro. Então, a gente ia ficar na fila só para ver o oncologista muito tempo. Ele falou, você vai ver, talvez, o oncologista no final do ano, ou talvez no começo do ano que vem. Nesse tempo, a sua esposa pode morrer. Então, volte para casa e vai cuidar dela. Então, nós voltamos, e foi horrível, porque as passagens estavam um escândalo, R$32.000 só para chegar até Brasília. Nós não temos esse dinheiro. Mas alguém começou com uma agência de viagem nos Estados Unidos e conseguiram um preço muito bom, e uma igreja nos Estados Unidos, então, pagou as nossas passagens e nós conseguimos chegar. E aqui não dava certo. A gente ia para um canto, não dava certo, ia para outro, não dava certo. A gente já estava ficando muito desencorajado. Mas uma irmã que trabalha no ICC falou, tenta aqui no ICC. No HGE falaram, vamos remover toda a bexiga dela e tentar reconstruir com pedacinhos do intestino dela. E essa irmã no ICC, vem para cá, vamos ver se dá certo. E deu. Nós fomos lá sem muita pretensão, sem achar que muita coisa iria mudar, mas rapidamente conseguiram uma cirurgia para ela e retiraram o material do músculo. O médico fez uma raspagem no músculo, na lesão, e o resultado da biópsia foi que não tem mais câncer. E perguntamos, eu fiquei me perguntando, será que o médico na Guiana errou? Então, conversando com o oncologista lá no ICC, nós perguntamos, ele falou, não errou, a lesão está aqui, teve câncer, que sua esposa teve foi muito sério. A gente não sabe como, mas ela não tem mais câncer. O tratamento dela acabou, pode ir para casa. Bom, louvado seja Deus, nós viemos para passar um tempão aqui, alugamos casa, compramos móveis e vamos ter que nos desfazer de tudo. Mas vamos nos desfazer com alegria, porque sabemos que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, nos trouxe para lições que temos aprendido e também para mostrar que Ele pode fazer o que Ele quiser. O Senhor não é limitado a nada, o Senhor é soberano, e nós louvamos muito a Deus por isso. Então está aqui minha esposa, a gente dá testemunho, aí eu creio que foi a restauração do Senhor, e nós queremos agradecer a Deus, louvar o Seu nome, por tanta misericórdia. Nós sabemos de nós mesmos, das nossas falhas, e somos indignos, nós não somos heróis de nada. Algumas pessoas acham que missionários são heróis, não somos. Tá? O pastor que trabalha aqui, que trabalha em qualquer igreja, faz a mesma coisa que a gente faz, a única diferença é a geografia. Então, missionário não é herói, tá? E por conta disso merece algo mais, não. E nós sabemos disso, mas nós agradecemos muito a Deus pelo favor imerecido. E mais uma vez, irmãos, muito obrigado por sua ajuda, muito obrigado por suas orações. Isso realmente nos consolou, nos encorajou durante esse nosso tempo de perguntas, questões, e querendo saber o que Deus tinha para nós. Pois bem, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos um pequeno texto na Palavra de Deus e encorajá-los nessa área de comunicar a Palavra de Deus e como nós podemos ter alegria nisso. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. São apenas três coisas que eu gostaria de salientar que fazia a alegria de Paulo, que trazia alegria para o coração de Paulo, diante das circunstâncias, diante dos problemas que ele passava. Ele sempre estava disposto a falar. E muitas vezes eu me pergunto, como é que Paulo conseguia fazer tudo aquilo? Como é que ele conseguia realizar tanto e demonstrar alegria diante de tantos problemas, diante de tantas perguntas, talvez, e tanta coisa ruim que acontecia com ele? Então, eu vou compartilhar com os irmãos três coisas. E antes de eu começar, eu comecei a fazer esse estudo depois que, como nós chegamos no Brasil, meu irmão perguntou, eu quero que você seja o preletor da nossa conferência missionária esse ano. E então, vem para esse dia tal, tal, tal. E eu perguntei, tá bom, você tem algum tema? Você quer que eu trabalhe alguma coisa, um tema específico? Ele falou, não, qualquer coisa, missão, culto de missão é culto de missão. É toda a mesma coisa todo ano. Então inventa aí qualquer coisa. Até alguma coisa que tu pregou já atrás, só para a gente não passar em branco esse ano. E eu fiquei, olha, mas não é assim. É bom você falar para a igreja, encorajá-lo de alguma forma, que você vai ver frutos dessa conferência. Não é só para cumprir tabela durante o ano nas programações. Ele falou, faz qualquer coisa. E eu fiquei pensando, o que eu posso falar para essa igreja? Porque para mim o que pareceu é que não tem mais aquela alegria, não tem gozo. É simplesmente uma programação anual da igreja. Então, o que fazer? Bom, para se fazer missões, não apenas internacional, mas missões aqui também, é preciso ter alegria. Mas como ter alegria diante de tantos desafios, diante de tantos problemas? Muitas vezes nós conseguimos ver, até dentro de nossa casa, motivos para não fazer isso, motivos para não se alegrar E olhando, lendo Filipenses, eu consegui ver três coisas que traziam alegria para Paulo nessa área, e eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente essa manhã. Versos 12 e 13, Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. A primeira é que a alegria de Paulo vinha de ver o progresso do Evangelho. A palavra fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E esses dois versículos você consegue ver que Paulo tem encorajado os filipenses a fazer a mesma coisa. Ele está dizendo que o que tem me acontecido, as coisas mesmo que tem me acontecido, isso é para que a palavra de Deus se propague. O que eu estou vendo aqui, ó, eu tenho tido acesso aos guardas, e para qualquer outra pessoa que venha me visitar, para qualquer outra pessoa que consiga falar comigo ou com quem eu consigo falar, eu vou falar. Para mim, o que traz alegria é ver o progresso do Evangelho. E eu sei que talvez você que já é cristão há muitos anos, ano após ano, vê sempre missões, falar do Evangelho para outras pessoas e tal, tal, acaba se tornando rotineiro, queira você assumir ou não. Mas não deve ser assim. A alegria de ver o Evangelho progredindo vai nos encorajar a ver Deus agindo na vida de tantas pessoas. Quantas histórias, quantos missionários você já deve ter recebido e contaram histórias para você que você ficou assim muito encorajado. E faz você pensar, tudo que eu faço, as orações, contribuir, ou ir também, tudo isso me dá alegria só para ver, para repetindo na minha vida ou na vida de outras pessoas as mesmas coisas que eu ouço acontecendo na vida de outras pessoas. E para mim, nesse meu tempo de missionário na Guiana, uma coisa que me deu muita alegria foi um bêbado, que eu estava movendo umas cadeiras na igreja, e ele apareceu, entrou e começou a falar. Ele era hindu, muito conhecido na vila, e começou a falar tal. Ele perguntou: me diga uma coisa, pastor, o que eu faço para ir para o céu? E eu expliquei o evangelho para ele, e ele falou: pois eu vou entregar minha vida a Jesus, caindo para aqui, caindo para lá. E eu falei, ele foi embora. Eu falei: esse nunca vai voltar aqui, isso é um doido. Mas enfim, alguns dias depois ele me liga e fala: pastor, você pode vir aqui em casa? Eu posso. Aí: mas é alguma coisa que você está precisando? Ele: sim, quero que você me ajude a quebrar meus ídolos, quebrar meus deuses. O homem estava lembrando de tudo que eu falei para ele quando ele estava morto de bêbado. Então eu fui pela manhã, tirei algumas fotos, eu perdi, meu computador deu pau e perdi essas fotos, mas é uma coisa que me trouxe muita alegria. Então estava lá eu e ele, quebrando os deuses que ele adorava, lá na frente do terreiro dele, os vizinhos, os hindus da frente, todos horrorizados. Mas aquele episódio, essa história especial, me deu alegria e me encorajou a continuar pregando a palavra de Deus, até para pessoas que você acha que não tem absolutamente chance nenhuma de crer, seja lá qual a condição, mas você vai e você consegue ver que Deus age soberanamente sobre isso. E muitas vezes nós ficamos desencorajados, nós não queremos pregar por conta de problemas que acontecem conosco. Vocês conhecem a missionária Darlene, uma querida amiga nossa, e quando ela também foi diagnosticada com câncer, como todo mundo, como todo ser humano, você fica abatido, mas ela viu naquilo uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. A Darlene fez cartazes, ela escreveu, ela estava até querendo escrever alguns livros. Eu falei com ela recentemente, um livro, e ela falou: ah, agora não estou inspirada não, mas já tenho muita coisa escrita. Mas a Darlene foi um exemplo de situação ruim, mas ela tirou proveito, ela tirou a alegria em poder compartilhar lá no CRI, onde ela fez o tratamento. Compartilhava folhetos, ela compartilhava o testemunho dela. Muitas pessoas diziam: né, com uma mulher dessa, num tratamento como o nosso, é alegre e feliz dessa maneira. Tudo pelo poder de Deus, pela graça de Deus, mas também em ver o Evangelho sendo pregado, progredindo. Versos 14 a 18 diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo sim, sempre me regozijarei. Aí você vê Paulo preso nessa situação, tinha os judaizantes, os inimigos do evangelho, que querendo que a situação de Paulo piorasse, talvez querendo a pena de morte para ele, começaram a pregar o evangelho de Paulo. Esses eram invejosos e queriam o ministério dele, e pregaram, começaram a pregar. E Paulo falou: olha, o que me importa? Para mim, o que me dá alegria, que sempre vai me dar alegria, é ver Cristo sendo pregado. Se alguns estão pregando porque são invejosos, porque querem fazer contendas, ou porque querem até deixar a minha situação pior diante do futuro, do julgamento que eu vou ter, não me importa. Para mim, o que me traz alegria, para mim, é ver Cristo sendo pregado, é ver o Senhor sendo anunciado para todos. E isso, meus irmãos, deveria ser também uma fonte de alegria para nós. E eu sei que muitas vezes mesmo, porque também antes de liderar trabalhos, de trabalhar como missionário, eu fui membro, e às vezes a rotina simplesmente toma conta do coração da gente, da cabeça da gente. Muitas vezes vir para a igreja ou participar de algum evento é simplesmente mais um ato de membro de igreja. Eu vou fazer porque a igreja faz, mas não está vindo de lá. Mas no momento em que nós nos dispomos, no momento em que nós nos colocamos à disposição do Senhor para ver a Cristo, não apenas um evangelho, mas ver Cristo sendo pregado, você vai sentir uma alegria, você vai sentir uma felicidade no seu coração que você nunca sentiu, que você não pode descrever. O crente, nós somos intimamente ligados com Cristo. E no momento em que nós vivemos Cristo, no momento em que nós pregamos a Cristo, que nós anunciamos a Cristo, claro que isso nos afeta, porque estamos intimamente conectados com o Senhor Jesus. Eu acho muito, mas muito estranho, quando o crente diz: olha, eu não vou falar de Cristo para ninguém, primeiro porque, se ele for de Deus, Deus vai achar um jeito. E também, todo mundo tem sua religião, e muitas vezes isso é ofensivo, você impor a sua fé. Não é impor, você vai falar. Deus nunca pediu para você pegar alguém pela mão e trazer aqui para a igreja. Pediu? Ele pediu que você pregasse. O que vai acontecer, o que essa pessoa vai fazer? Ah, isso é entre ela e o Espírito Santo. Mas você deve pregar o evangelho, e você vai ver uma alegria divina, que não é a alegria que o mundo oferece, mas como Paulo fala, todavia o que me importa, mesmo que coisas ruins me sobrevenham, Cristo está sendo pregado, e isso me traz alegria. É simples assim. E eu gostaria, meus irmãos, só de falar de dois exemplos que eu vi ultimamente sobre sentir alegria. Vocês conhecem o missionário Ronaldo, não é? Que está indo para a Ilha da Madeira, não sei se ele já veio aqui e prestou um relatório para vocês. Eu vi duas semanas atrás, nós somos da mesma missão, e nós conversamos, e ele estava falando sobre a única igreja batista que tem na Ilha da Madeira. E eu não sei se vocês pegaram a fala dele, mas ele falou que um missionário americano investiu 35 ou 36 anos da vida dele para implantar uma igreja. A igreja tem 40 membros no livro lá, mas apenas 8, talvez 10 pessoas vão aos cultos no domingo. E eu fiquei me perguntando: olha, para muita gente talvez isso é horrível, é uma falha, um trabalho falido, uma perda de tempo. Mas será que foi? Será que esse missionário que passou quase 4 décadas para levantar uma igreja com um punhado de gente dentro, será que vale a pena o investimento, a pessoa indo, trabalhando, labutando com quem não quer? Vale. Isso vale a pena. E eu acho que o que motiva é a alegria, essa mesma alegria que Paulo tinha, de ver Cristo sendo pregado. Não importa se terão 5 mil, 6 mil, mega igrejas com 12 mil pessoas, ou tem 10 pessoas, ou 5 pessoas. Não faz diferença para Deus, nenhuma. Mas o trabalho é anunciar. E isso me encorajou muito, porque muitas vezes eu mesmo me perguntei, trabalhando esses anos todos naquele país, batismo a cada 3 anos, porque não tem ninguém se convertendo. Embora você esteja lá pregando, você esteja trabalhando, mas não sai de acordo com a sua vontade. Vale a pena? Vale. Fale sim. E a alegria, a motivação é ver Cristo pregando. Eu quero trazer para vocês apenas agora o último ponto, do verso 19 ao 21. Quando fala, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela a provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada sereis envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o último que eu queria conversar com vocês, falar, compartilhar com vocês, é que a alegria de Paulo vinha de ver Cristo ser engrandecido na sua vida. Tem um versículo que fala que, na verdade, 21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitos crentes querem apenas o lucro, pensam apenas no lucro, que é o que o Senhor nos dará um dia. Mas esquecem que antes desse lucro, que antes dessa paga, tem a labuta, tem a vida que deve ser dedicada a Deus. E muitos, infelizmente, aí não está apontando para a igreja nenhuma, estou falando de maneira geral, infelizmente muitos esquecem disso e passam a vida inteira tentando satisfazer as suas vontades, satisfazer muitas vezes o seu egoísmo, e não vivem para Cristo. E não pode, crente que não vive para Cristo, nunca vai se alegre no serviço do Senhor. Não vai ter gozo, vai simplesmente aquela coisa maçante, aquela coisa todo domingo, toda quarta, seja lá quais os dias de reunião da igreja, vai ser sempre a mesma coisa. Não terá alegria se você não vive de maneira íntima, tendo uma comunhão com Cristo diária, dedicando a sua vida, os seus dons, os seus talentos que você tem ao Senhor, você não vai encontrar alegria. A alegria do mundo é muito, muito enganosa. A alegria das riquezas é muito, muito enganosa. Então não adianta passar a vida toda buscando essas coisas, sabendo que ela não vai satisfazer. Tem vários versículos que falam sobre isso, mas eu não vou saturar os irmãos com isso. Mas eu quero só terminar dando um exemplo, na verdade, um mau exemplo. Naquela mesma vila que eu falei para os irmãos, onde nós trabalhamos, que a demônio é a deusa lá, os irmãos, muitos vieram desse mesmo ramo do hinduísmo. E ficou neles aquela, eu não sei, o hábito de certas coisas. E tudo naquela vila gira em torno daquela demônio. Então não há entretenimento, não há pracinha, não tem nada por lá. Então os crentes acabam optando para que tenham amigos, ou para que obtenham favores, acabam fazendo terríveis escolhas. Muitos bebem, e sempre que tem casamento hindu, eu fico muito preocupado como pastor, porque é um evento grande, são 5 dias de festa, muita comida, muito barulho, muita dança, muita bebida. E sempre que tem um casamento na vila, vem a minha decepção de ver que há vários irmãos estavam por lá também, bebendo, dançando, música indiana, eles chamam de chutney, e eu vejo, eu fico decepcionado, na verdade, porque optam, sabem que não. Então tem uns festivais hindus que eles gostam de participar, eles dizem, nossa cultura, eu vim disso, pastor, então eu sou guianense. Ah, mas muito além de guianense, você é cidadão dos céus, então vamos viver como tal. E sempre optam pelo que é mal. Então a igreja, trabalho nessa igreja, simplesmente é lidar com muita depressão, que é a marca daquele lugar, por essa razão há tanto suicídio, mas depressão, bagunça financeira, lares quebrados, bebedeira, alcoolismo e imoralidade. E parece que sempre a gente trabalha lá, sempre voltando para a estaca zero, porque você vai trabalhando, e quando tem um casamento ou um festival, acaba. Parece que ninguém aprendeu nada, parece que todo mundo esqueceu, e vivem colhendo isso. E não são crentes alegres. Muitas vezes a gente até pergunta, será que você é crente mesmo? Será que você entregou sua vida a Cristo? Você não pode dizer que é cristão e viver nas festas de um demônio. Tem. É coerente isso? Você não pode andar segurando a mão de Deus e a mão de Satanás abertamente. Não dá. Então, são crentes infelizes, até onde eu sei, crentes. infelizes, deprimidos, com problemas, simplesmente porque se recusam a viver para Cristo, engrandecer Cristo na sua vida. Então, meus irmãos, eu os encorajo a pensar nessas três coisas que nós vimos aqui: Cristo ser engrandecido, pregado e o progresso do Evangelho, e que isso possa se repetir na sua vida. Se você der uma olhadinha no capítulo 2, aí no verso 2, você vai ver que Paulo pede: completem a minha alegria. Quer dizer, Paulo era muito feliz em servir a Deus, mas faltava um pouquinho, alguma coisa. Eu pesquisei, eu não falo grego, não estudei grego muito, mas o completar aí quer dizer que não estava, como a palavra diz, não está completo, está faltando alguma coisa. Ele fala: vivam assim, 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 dessa maneira, um espírito unido, e vocês vão completar. Então, vamos completar a alegria de Paulo, a alegria do Senhor, em nos dedicando completamente, em realmente nos empenharmos em falar da palavra de Deus, anunciarmos aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, no mundo todo, o que Cristo merece, o que Ele fez por nós, merece tudo, tudo que você pode oferecer, tudo que você pode fazer. Então, eu encorajo os irmãos a pensarem nessas coisas. Vou fazer uma pequena oração e nós vamos nos retirar. Vocês têm a assembleia de vocês e nós vamos nos retirar. Mas, mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Espero poder revê-los em outra oportunidade. Bom, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, de um relatório missionário essa manhã com os meus irmãos. Eu venho te pedir as tuas bênçãos sobre cada um deles, cada família, que o Senhor conduza, que o Senhor encoraje e conceda a alegria de pregar o Evangelho e que eles se sintam encorajados a cada vez mais dedicarem as suas vidas ao Senhor. Eu agradeço pelo amor que eles têm, não apenas por certos missionários, mas por todos que têm se apresentado aqui. Que o Senhor conduza e encha, ó Deus, essa igreja de gozo em poder ser parte desse movimento de anunciar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Abençoa o pastor, todos aqueles, os líderes, as famílias, as crianças, jovens, guarda os corações, as mentes deles, e que eles se dediquem cada vez mais, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe.